DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar o Jornal da Manhã da DW África, emissão de sexta-feira, 27 de setembro. As reformas económicas em Angola não resultaram em benefícios para os cidadãos, alerta o economista Josué Chilundulo.
Ao mesmo tempo que os cidadãos não observam melhorias na sua condição de vida, também não se observam reformas económicas profundas e concretas com resultados palpáveis.
10 anos depois do massacre de Conakry, as famílias das vítimas continuam a exigir justiça. E em Lisboa, o realizador angolano Mário Bastos defende a recuperação do espólio cultural das ex-colónias portuguesas. Vamos ouvir mais à frente. Fique connosco. Eu sou Nuno de Noronha. Acompanho-o neste jornal com a edição de Guilherme Correia da Silva. O otimismo em Angola desvaneceu-se devido aos resultados pouco expressivos das reformas económicas dos 2 anos de governação do presidente João Lourenço. A avaliação é da consultora britânica Capital Economics. O jornalista Tiago Melo quis saber mais e conversou com o economista angolano Josué Chilundulo, que também antevê um cenário pouco otimista para Luanda.
Para o conjunto de cidadãos do país, não importa quais sejam as decisões governamentais, se elas não se refletirem no bem-estar, na melhoria da condição de vida dos cidadãos, todas as decisões são inócuas. E nestes termos, há sim uma certa decadência da parte do capital político, porque, ao mesmo tempo que os cidadãos não observam melhorias na sua condição de vida, também não se observam reformas económicas profundas e concretas com resultados palpáveis.
Então seria a hora aí do governo adotar outras estratégias para retomar aquele otimismo? E que estratégias seriam essas?
Há duas perspectivas. A primeira, desde logo, a questão do acelerar da reforma da administração pública. Porque nós somos uma economia fortemente dependente das atitudes do Estado. E do ponto de vista da equipe económica e das áreas conexas, percebe-se muito pouca competência. E do ponto de vista da realização das políticas económicas, a questão, por exemplo, do acesso a divisas e os mecanismos de importação, a questão do acesso aos produtos de cesta básica, de produção nacional, isto aqui seria, assim, de imediato ações que não precisam de dinheiro, decorrem um pouco da assunção de uma taxa de sacrifício política necessária. Por outro lado, é a questão da reforma da lei do sistema financeiro nacional, porque enquanto tivermos pessoas politicamente expostas no sistema financeiro nacional e haver pouca credibilidade da parte do mercado internacional, nós vamos continuar a ter limitações no acesso a divisas. E atenção, limitação no acesso a divisas é um comprometimento às importações e a nossa economia para os próximos 5, 10 anos ainda vai depender de importações.
Mas além das importações, também tem a questão do petróleo, né? A dependência do petróleo ainda é apontada por analistas como um dos grandes entraves para o progresso econômico de Angola. E o governo espera investimentos estrangeiros, principalmente, para então concretizar aí uma diversificação da economia. O que poderia ser feito como alternativa?
Nós temos que olhar para o capital que já temos. Temos que tentar explorar um pouco mais o corredor do Lobito. Temos que tentar explorar um pouco mais as iniciativas de produção agrícola que já existem e, se possível, desafogarmos um pouco as questões fiscais e priorizarmos, do ponto de vista do acesso a divisas, os insumos agrícolas, porque Angola tem potencial nesse setor e os resultados podem ser imediatos. Há um capital adormecido que precisa ser estimulado.
Não? E falta o quê, então? Vontade política para estimular esse capital?
Eu acho que é competência, não é tanto vontade política, porque o líder máximo da governação, que é o presidente João Lourenço, até aborda esses aspectos no seu discurso. Eu acho que há um desfasamento entre aquilo que são as pretensões do presidente e a capacidade real de reação da sua equipe económica. A equipa de governação com que o presidente João Lourenço decidiu trabalhar já deu o que tinha que dar. É preciso trazer novas inteligências.
Ouviu o economista angolano Josué Chilundulo numa entrevista conduzida por Tiago Melo. Sobre este tema, pedimos no Facebook aos nossos ouvintes que avaliassem o futuro político nos seus países. Aqui no estúdio está Guilherme Correia da Silva. Bom dia. Os nossos ouvintes estão otimistas ou nem por isso?
Olá, bom dia. São vários os comentários. Um deles é de Lourdino Lourenço José, que nos escreve a partir da cidade de Nampula, Moçambique, e que comenta que, para si, o futuro do país está hipotecado com o Fundo Monetário Internacional pelo governo do dia e, por isso, não espera que nada de bom venha a acontecer. Só espera dias ruins para os moçambicanos. Prova disso são as dívidas ocultas que o regime salazarista contraiu e o povo é que paga. Desenvolvimento que é bom, não. Por isso, enquanto o seu país continuar assim como está, não há nenhuma esperança de desenvolvimento. É o comentário que nos deixou Lourdino Lourenço José.
Obrigado e até já, Guilherme. Participe no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Ministério Público da Guiné-Bissau acusou 12 pessoas e 3 empresas no âmbito da Operação Navarra, um processo que culminou com a apreensão de quase 2 toneladas de cocaína, um recorde no país. Em comunicado, o Ministério Público refere que entre os arguídos estão 7 guineenses e 5 estrangeiros e mais 3 empresas da Guiné-Bissau. Estão acusados de os crimes de tráfico de droga, associação criminosa e branqueamento de capitais. A Polícia Judiciária já procedeu à incineração da droga sob a supervisão de elementos da comunidade internacional. O presidente de São Tomé e Príncipe anunciou que o país vai deixar a categoria de países menos desenvolvidos para integrar os países de rendimento médio. As garantias de Evaristo Carvalho foram ontem expressas em Nova Iorque, na Assembleia Geral das Nações Unidas. O chefe de Estado destaca que o apoio continuado da comunidade internacional é indispensável porque, disse Evaristo Carvalho, o país continuará a confrontar-se com desafios enormes devido à vulnerabilidade económica do Estado face aos mercados externos. Também ontem o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, destacou na ONU a necessidade de criar mecanismos financeiros que permitam criar resiliência no país, limitando o endividamento público. Ulisses Correia e Silva explicou que a adaptação às alterações climáticas e a resiliência da resposta não podem ser financiadas com instrumentos que aumentem as dívidas públicas. Desta forma, Cabo Verde defende que se encontrem formas de capacitar as nações e limitar a dívida. O príncipe britânico Harry visita hoje um antigo campo de minas terrestres no Uambo, em Angola. O mesmo local foi visitado há 22 anos pela mãe, Diana de Gales. O sexto na linha de sucessão ao trono britânico chegou a Angola ontem ao final do dia, depois de ter estado na cidade do Cabo, na África do Sul, e no Botswana.
DW África. Deutsche Welle.
Passaram 10 anos desde o massacre de setembro de 2009 na Guiné-Conakry e as famílias das vítimas continuam à espera de justiça. O antigo presidente do país, o militar Moussa Dadis Camara, é um dos principais suspeitos da morte de mais de 150 pessoas, mas está exilado no Burkina Faso desde 2010. Hélène Dzogbelemo é ativista guineense pelos direitos das mulheres e das crianças e lança críticas. Estar no exílio forçado não é a solução. Não se pode deixá-lo sem responder pelas suas ações. Se ele for condenado, tem de ser sentenciado. E se for absolvido, tem de ser absolvido. Mas impedem-no de entrar no país. Quando ele quis voltar, o avião foi redirecionado para o Burkina Faso. O massacre de mais de 150 pessoas remonta a 2009, quando membros das forças de segurança da Guiné-Conakry abriram fogo sobre milhares de pessoas reunidas num estádio em Conakry para uma manifestação pacífica contra a candidatura presidencial de Dadis Camara, na altura líder de uma junta militar que tomou as rédeas do país através de um golpe militar. Na altura, centenas de mulheres foram ainda vítimas de violação e de outras formas de violência sexual. Na sequência dos factos, Dadis Camara acabou por fugir para o Burkina Faso. Em 2013, conseguiu entrar no país através da Libéria para o funeral da mãe, mas por pouco tempo. A vontade e justiça das associações que representam as vítimas não é favorável, do ponto de vista político, ao regresso de Dadis Camara. Segundo Karamu Madi Camara, advogado e analista político, o antigo presidente do país ainda beneficia de apoio na Guiné-Conakry.
Imagine por um momento que ele possa ser considerado culpado. Há alguns fanáticos que podem não aceitar isso e que podem causar distúrbios no país. Por outro lado, outras pessoas que não aceitariam a sua absolvição também se podem sentir ofendidas porque acham que ele está realmente envolvido no massacre. Portanto, a questão geoestratégica e geopolítica ainda influencia o curso deste julgamento. Legalmente, nada impede a realização de um julgamento, mas politicamente, qualquer resultado na justiça pode gerar uma escalada de violência no país. Várias organizações de defesa das vítimas, incluindo associações como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, lançaram esta semana um vídeo em que apelam ao julgamento dos responsáveis. No entanto, quase 2 anos após o encerramento da investigação judicial e 10 anos depois do massacre, ainda não há data para um julgamento.
DW Cultura.
O realizador angolano Mário Bastos, mais conhecido por Fradique, defende que os governos africanos devem criar condições para a recuperação dos arquivos históricos europeus sobre a época colonial. Segundo ele, esses documentos poderão ajudar a acabar com mitos sobre a guerra do ultramar. O correspondente em Lisboa da DW África, João Carlos, esteve no debate Tudo Passa, Exceto o Passado, promovido pelo Instituto Alemão, a Culturgest e a Cinemateca Portuguesa, sobre a preservação da memória histórica e colonial. Vamos ouvir.
As entidades competentes da Guiné-Bissau estão a trabalhar na divulgação e preservação da memória histórica registada em cinema, abrangendo a luta contra o colonialismo português entre 1961 e 1974. O manancial existente servirá para mostrar à jovem geração, incluindo historiadores e professores, o que foi a luta da libertação e o passado colonial, diz a DW Sana Naihada.
Já houve uma intervenção da Filipa César para salvar 40% daquilo que existia, que nós fizemos durante a guerra anticolonial.
O realizador guinense participa esta semana no debate em Lisboa, promovido pelo Instituto Alemão, a Culturgest e a Cinemateca Portuguesa, sobre a importância da preservação da memória histórica e colonial. O conterrâneo do conhecido cineasta Flora Gomes veio a Portugal falar precisamente do processo de salvamento do arquivo cinematográfico da Guiné-Bissau.
Flora e eu filmamos o processo da luta para a existência do nosso país, que hoje faz 46 anos.
Desde 2011 que Filipa César tem vindo a investigar as origens do cinema ligado ao movimento de libertação na Guiné-Bissau, contribuindo também para a digitalização das películas em 2012, numa altura conturbada para o país com o golpe de Estado de 12 de abril. A cineasta portuguesa considera ter-se dado um passo importante para a conservação deste património.
Portanto, o que nós fizemos foi basicamente só digitalizar o material. Ele está arquivado em Bissau, mas também há uma cópia em Berlim. Pelo menos são documentos importantes deste processo de libertação e também do início, não é? Dos primeiros anos da Constituição da Nação com o presidente Luís Cabral.
Entretanto, acrescenta, caberá ao governo local encontrar meios para tornar este material acessível à população guinense e a todos os demais países interessados em estudar o processo histórico da Guiné-Bissau. Mário Fradique Bastos também defende uma maior atenção em relação à memória histórica para preservar o passado, de modo a transmitir a verdade à jovem geração. O cinema pode desempenhar um papel importante neste sentido.
Portuguesa. A revolta dos camponeses na Baixa de Cassange foi abafada. Já os ataques em Luanda, a 4 de fevereiro, tiveram eco internacional.
A longa-metragem Independência, produzida entre 2010 e 2015, é o seu primeiro documentário que retrata a luta de libertação de Angola.
Infelizmente, não muitas coisas saíram desde a altura, principalmente na área do cinema, porque não existe, acho, essa preocupação com a memória do país, não existe essa preocupação com a cultura.
Em Angola já se está a ultrapassar a fase dos tabus, acrescenta, porque já há mais abertura, admitindo, por exemplo, que acontecimentos como os do 27 de maio de 1977 também devem fazer parte dos registros da história de Angola.
O 27 de maio já foi mais retratado em livros, ainda não foi retratado no cinema. Seria algo que eu teria todo o interesse.
O realizador propôs na mesa redonda realizada esta terça-feira na Cultura Gesto a restituição aos países africanos do espólio documental existente em países como Portugal. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
O Sudão do Sul vai ter um novo governo de unidade nacional até novembro. Quem o diz é o vice-presidente do Sudão do Sul, Taban Gai, que afirmou ontem na Assembleia Geral da ONU que o novo executivo será estabelecido até 12 de novembro. Mas a situação no Sudão do Sul não é clara. O líder da oposição, Riek Machar, permanece fora do país. Até agora, o cessar-fogo tem sido respeitado, embora alguns grupos rebeldes se tenham recusado a assinar o acordo de paz. 7 soldados do Mali que seguiam numa coluna militar morreram na sequência da explosão de uma bomba no centro do país. A informação foi confirmada pelo exército. O ataque ainda não foi reivindicado, mas grupos terroristas com ligação à Al-Qaeda têm estado mais ativos no país desde o ano passado. Um ataque do exército líbio às forças do Marechal Khalifa Haftar em Trípoli provocou a morte de pelo menos 8 homens russos. A informação foi avançada pelo porta-voz do exército, que é apoiado pela comunidade internacional. As forças do Estado destruíram também um depósito de armas nas proximidades do aeroporto internacional da capital. Trípoli tem sido palco de combates regulares desde que o Marechal Khalifa Haftar lançou em abril uma ofensiva para conquistar Trípoli. O número de casos de ébola na República Democrática do Congo subiu para 3.178. O vírus já fez mais de 2.100 vítimas mortais. As autoridades de saúde do país vão introduzir em outubro uma segunda vacina experimental para prevenir a doença. Para hoje estão previstos novos protestos de milhares de escolas e alunos em todo o mundo. Os protestos pelo clima estão programados sob a égide do movimento Sextas-Feiras pelo Futuro. Há precisamente uma semana, mais de 4 milhões de pessoas desfilaram em iniciativas em todo o mundo, dando sequência ao movimento inspirado pela ativista sueca Greta Thunberg. Populações de vários países em África têm aderido ao movimento, que reclama mais ação contra as alterações climáticas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Pedimos hoje no Facebook que avaliasse o futuro político no seu país. Guilherme, mais comentários?
Mais comentários, uns deles com reações de otimismo, outros mais pessimistas. Luís Pios, que nos escreve a partir de Nampula, Moçambique, diz que está otimista e que nisto acredita nos dirigentes e no povo moçambicano, que o futuro melhor do seu país é só uma questão de calma e paciência, porque os políticos de todos os partidos já estão a viver o presente de best, comenta Luís Pios no Facebook. Armindo dos Adamela, que nos escreve de Maputo, cidade, comenta que há dúvidas em relação ao novo rumo do seu país, isso porque o sistema de governação é o mesmo, o elenco governativo também é o mesmo, por isso há uma repetição da forma de agir para dar o rumo novo e melhor para o seu país. A questão de desenvolvimento e subdesenvolvimento serve como debate no seio dos jovens. Em Moçambique só existe o modernismo, que só beneficia a minoria, e não existe desenvolvimento. É o comentário que nos deixa Armindo Zandamela, que diz ainda: voltamos a questionar qual é o papel do Estado quando falamos de desenvolvimento, o que tem feito para a melhoria das condições de vida para os seus cidadãos. São perguntas que deixa este nosso seguidor, que diz que ainda há má distribuição de riqueza, nepotismo, falta de emprego, insegurança no trabalho, especialização numa área de conhecimento sem que as pessoas sejam colocadas no trabalho que não vai de acordo com a sua formação, salários baixíssimos, falta de assistência aos deficientes, entre outras formas de exclusão na sociedade. Gamito Mutanha diz que é difícil ser otimista num país que parece estar a voltar ao colonialismo e desta vez é de irmão para irmão. Em Moçambique tudo precisa de melhorar: a qualidade de ensino, saúde, governação, agricultura, rede de energia, água, até mesmo a visão dos moçambicanos em relação às suas escolhas e ao tipo de governação vigente. O governo precisa elaborar leis de exploração mineira que beneficiem as comunidades e todo o povo, leis que exijam ao menos a implantação de fábricas de processamento dos minérios, isso para gerar empregos, que é um hino nacional nessa e em todas as campanhas eleitorais e muitas vezes é uma promessa vazia, comenta Gamito Mutanha.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a todos os ouvintes pelas participações. Chega assim ao fim a nossa emissão. Tenha um bom dia e um excelente fim de semana.